Começa agora pela Educativa FM, Clube do Cinema. Sua revista semanal sobre o mundo fascinante e encantador do universo da sétima arte.
Começamos o Clube do Cinema aqui na Educativa FM. Meu Deus, que programa espetacular hoje. Sem a presença de Marcolis Styles, só para você ver a minha alegria, mas a presença encantadora, linda, do apresentador mais lindo dessa rádio, que é Luiz Fernando. Ei, garoto, que alegria ter você aqui no nosso Clube do Cinema.
Boa noite, Beto, boa noite, ouvintes. É uma alegria pra mim estar aqui nesse programa que eu escuto sempre. Vocês falam que não tem ninguém ouvindo, mas tem sim, viu? Porque eu tô ouvindo lá.
Então, a gente vai fazer uma camiseta com o número dos ouvintes, né? A gente já tem duas camisetas que a gente distribuiu. Um é pro Marquinhos, ele tá com a camiseta número 1. E a Juliana com a camiseta número 2, vou ter que comprar uma camiseta com o número 3, ouvinte número 3, para você, porque só vocês ouvem aqui o Clube do Cinema. E hoje um programa muito classudo, só com trilha sonora de filmes, a gente vai tocar música nenhuma, só trilha sonora, só falar sobre trilha sonora de cinema. E, inclusive, quero dizer que esse senhor que está aqui nessa bancada, ele me proporcionou um dos momentos mais agradáveis, sensoriais da minha vida, que foi assistir a Orquestra Sinfônica de Piracicaba com o tema do Orquestra no Cinema.
Isso. Não, mas quem proporcionou foi você, eu só convidei, dei o convite, você que foi lá e vocês foram lá e ouviram, assistiram, né?
Gente, extremamente encantador. Eu não sabia se... Porque quando você vai ver uma orquestra, é tanta gente lá que você quer ver todo mundo tocando, é muito bonito, mas... Daí dava aquela vontade de você fechar o olho e voltar a lembrar dos filmes. Cara, que sensacional.
Eu acho que o cinema é uma arte que envolve todas as artes, né?
Sim.
Você tem ali as artes cênicas, você tem o figurino, é uma obra de arte. Então você tem essa parte teatral, você tem figurino, você tem cenografia, você tem fotografia. Mas uma das coisas que dão o toque especial da emoção é a música.
Sim.
Né? A gente fala, imagina um filme sem música.
Exatamente.
Imagina você ouvir um Hitchcock sem aquele... Quim, 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 perde a graça.
Tem um filme do Hitchcock, cena, né? Que eu tava lá na orquestra e eu lembrei dele, porque é justamente sobre a orquestra, eu esqueci o nome do filme. Que era numa orquestra e na hora que o cara vai tocar o prato, que ele vai dar um tiro... Eu esqueci o nome do filme, cara, mas eu tava lá na orquestra, eu ficava pensando nisso. Puxa, será que alguém vai tocar um prato aí, vai acontecer alguma coisa?
Tem algumas cenas, eu também não lembro de que filme, onde um dos gangsters eram assassinados dentro de um teatro. E justo no momento em que o bumbo dava um toque. Então, o som da orquestra servia pra camuflar eu não sei se foi no Poderoso Chefão... Mas tem uma cena que é muito parecida com essa.
Gente, pra quem não foi ver a Orquestra Sinfônica nessa apresentação do Orquestra no Cinema, meu, vocês perderam uma grande oportunidade, porque eu saí feliz e bravo ao mesmo tempo. Feliz porque foi uma experiência extraordinária pra mim. E saí bravo porque não ia ter mais apresentação. Poxa vida.
Infelizmente, não... nós tocamos no dia seguinte, você assistiu no sábado, final da tarde,
sim,
né? No dia seguinte nós fomos para Campos de Jordão.
E foi um público enorme, né, pelo
nossa,
que eu vi.
Praça do Cabo Faria extremamente lotada. E quando você começa tocando Star Wars, nós tocamos as outras músicas antes, né? Mas quando começa a tocar aquele primeiro... rufar lá do tímpano no Star Wars, o pessoal delira mesmo. E pode ter certeza, Beto, que a gente no palco arrepia também.
Nossa,
viu?
Nossa, eu que sou muito macho, fiquei arrepiado. Escutar Star Wars ao vivo é maravilhoso.
Maravilhoso. É incrível.
Olha, então a gente vai fechar esse bloco, a gente vai falar muito sobre trilha sonora, sobre cinema, sobre tudo com o Luiz Fernando aqui, porque ele é maravilhoso, ele é lindo. Inclusive é o apresentador mais lindo aqui dessa rádio, tirando o chefe, né? Porque o chefe é o mais lindo de todos, o mais poderoso. Mas o Luiz Fernando é lindo. Você não sabe como esse estúdio está brilhando hoje, de tanta irradiando energia do Luiz Fernando aqui.
Ainda bem que eu saí do Facebook e o pessoal não pode ir lá mais procurar para ver se é verdade, né? Então eu não vou nem desmentir.
Então a gente vai tocar aqui duas músicas na sequência aqui, que são de dois concorrentes ao Oscar. Um foi do ano passado, que é o Nicolas Britell, A música chama Eden Harlan, do filme Se a Rua Belle Falasse. Um filme lindo, com uma trilha linda. Puxa, quem não assistiu precisa assistir. E o Phantom Thread, que é do John Greenwood, que é do filme Trama Fantasma. A gente vai escutar essas duas trilhas hoje, um programa classudíssimo, gente. Clube do Cinema, o cinema que você ouve.
Fox Filme do Brasil apresenta... Clube do Cinema.
Clube do Cinema aqui na sua Educativa FM, falando sobre cinema, mas hoje falando sobre trilha sonora, com Luiz Fernando Dutra aqui, esse homem lindo, maravilhoso. Estamos aqui, Luiz Fernando, eu quero que você fale das trilhas que tocaram a sua vida. O que que fez você tocar violino? Porque além de tocar, ele é regente, ele é tudo, né?
Não, eu toco violino, rejo de vez em quando, né? Mas eu, na verdade, eu venho de uma família de muitos artistas, né? A família Dutra é muito conhecida pelos pintores, né? Arquimedes, João, enfim, são vários. Eu sou mais ligado ao maestro Benedito Dutra Teixeira, que foi violinista, maestro aqui em Piracicaba. Era meu bisavô, e desde criança eu quis tocar violino, desde criança, desde pequeno, e eu comecei a estudar com 10 anos, e acho que quando eu ia assistir os filmes, as trilhas sempre me chamavam muito a atenção, e a nossa época era Superman, sim. O ET, né? Eu lembro muito da trilha, e muitas cenas eu lembro que assim, eu viajava na música, sim. Mesmo, ficava ouvindo... E nos créditos finais, normalmente, é uma parte mais instrumental, né? Uhum, então, eu não gostava, sim. De sair. A partir do momento que aparecia o The End lá, o pessoal já levantava para sair. Eu não gostava. Eu gostava de ficar, mas ouvindo as músicas. Sim. Né? E os compositores de cinema escrevem muito bem.
Sim.
As pessoas que se especializam... Bom, a nossa referência é a John Williams, né?
Sim.
Ele é um maestro fantástico, um orquestrador impressionante. Ele que compôs a trilha que nós estamos ouvindo aí, né, no BG. E a capacidade que ele tem de entender o filme e construir a música. Eu não sei, a gente conversou quando vocês eram no Almanac.
Sim.
A trilha do ET. O Spielberg chegou para ele e falou assim, olha, eu tô fazendo um filme... É a história de um extraterrestre que se perde aqui na Terra, os amiguinhos dele vão embora, ele fica, pá, 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 faça a trilha sonora. E o John Williams não viu nada, ele não viu o croquis, não viu o roteiro, não viu absolutamente nada. Escreveu a música. Ele chamou o Spielberg e falou, quero te mostrar as músicas. E ele sentou no piano e tocou. O Spielberg começou a chorar. Ele falou, cara, você viu o filme. Você assistiu o filme inteiro para escrever a música.
Esse tipo de pessoa tem impacto com o capeta para ter essas coisas assim? Para fazer tanto... que nem você disse, de ser sensorial, de estar aberto para entender o momento, entender o motivo. Porque o ET também foi um filme muito daquele momento onde as pessoas tinham... Né, esse medo de extraterrestres, né? Tinha, uhum. Tinha esse negócio no ar, e tinha também aquela treta com a Rússia, dos Estados Unidos,
a
corrida espacial. Então aquele era o momento, né? Uhum. O compositor, ele entende esse momento de falar, não, porque quando você vai ouvir a trilha do ET, não é só a trilha, né, do filme, é um negócio que vai ficar em você e representa aquilo, né? Representa aquela época.
Eu não sei com quem é o pacto, mas eu acredito que deve ter alguma coisa, porque, e mesma coisa os diretores de cinema, né? Quando você pega o Stanley Kubrick, né? No 2001, uma Odisseia no Espaço, que ele coloca ali o Danúbio Azul, que nós tocamos, a abertura com o Assim Falou Zaratustra, né? O começo do universo que ele coloca, aquela... Quer dizer... Quanto de música esse diretor conhece e faz uma seleção que se encaixa ali de uma forma tão perfeita, é impressionante.
É engraçado como a música transforma, ele completa, ele não é o filme na totalidade, mas ele completa ao ponto de você não conseguir mais assistir o filme sem lembrar da trilha ou ouvir a trilha sem lembrar do filme, né?
As duas coisas, elas estão tão ligadas, né? E aí que está essa sensação que você experimentou no concerto, né?
Uhum.
Quando começa Star Wars, você... Parece que na sua frente já começa a correr as letrinhas amarelas, meio inclinadas,
caramba.
Né?
Caramba!
Transporta, a arte transporta você, tubarão, pam, 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 pam. Que no fim hoje a gente até usa em muitas brincadeiras. Tem muita gente, né? A sogra tá chegando, faz, né? Pam, 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 pam. Quer dizer, um tempero muito especial. Né? Uhum. E recentemente fizeram lá em São Paulo, até um amigo muito querido participou, o maestro Adriano Machado, de fazer O Senhor dos Anéis com a orquestra tocando ao vivo. Puxa na vida. Íntegra. Foi o filme, acho que foi o primeiro deles. Uhum. Foi na íntegra. Foram 3 horas com a orquestra ali no palco tocando ao vivo.
Caramba, olha o tubarão. Tubarão. Marquinhos Tubarão.
O ET, quando o filme completou 35 anos, parece, 25 ou 35 ou 30, não lembro. E eles fizeram uma exibição do filme na íntegra com orquestra e o próprio John Williams regendo.
Caramba!
Tem no DVD, com aquela monte de extras lá,
sei.
Tem essas imagens. É um aparato tecnológico fantástico, sim. Porque ele tem o momento exato para começar e o momento exato para terminar. Isso significa que o maestro tem que tocar aquela música no andamento exato.
Sim.
Então ele tem que tocar com fone de ouvido, com monitor na frente, com... Mas é demais.
Caramba, ó, tô ouvindo essa trilha do Tubarão, já tô ficando com medo. Caramba, porque né, a trilha ela faz você, ela mexe com a sua emoção, caramba.
Eu não lembro se essa frase é do não lembro de quem que era, mas ele fala que a música tem o poder de atingir lugares do nosso corpo que nada mais atinge.
Caramba.
Acho que não é nem do corpo, mas já é do corpo etéreo, vamos dizer assim, né?
Ó, fechando com essa frase maravilhosa do Luiz. Caramba, meu, que programa massa hoje. Tá muito classudo hoje. Graças a Deus que o Marcos não veio. É, seguinte, a gente...
Será que ele tá ouvindo?
Não, também não tá ouvindo. Ó, gente, a gente vai tocar tema do filme Lion. Dustin O'Halloran, aqui no Clube do Cinema, e depois a gente vai tocar uma do Hans Zimmer, que é do Interestelar.
Oh,
que legal. Ok. Poxa. Então, hoje, classe A esse programa. Digno da Educativa FM esse programa. Clube do Cinema, o cinema que você ouve.
Clube do Cinema. O cinema que você ouve.
Clube do Cinema aqui na sua Educativa FM, só falando de trilhas de cinema e hoje com o Luiz Fernando Dutra, esse homem cheiroso aqui na Educativa. Luiz, fala pra mim.
Só faltava essa, né? Só faltava ouvir isso.
Luiz,
né?
Fala pra mim, quem são os grandes compositores, tirando John Williams, que você já falou que é maravilhoso, né?
Eu gosto muito de Nino Rota.
Nino Rota.
É, ele foi como o compositor, digamos assim, mais próximo do Federico Fellini. Né? E as trilhas dele são realmente maravilhosas. E tem um outro que eu estou tentando lembrar o nome, dá esses brancos aqui no ar, a gente fica com carão, né? Mas é... nossa, já vem já o nome dele. Mas são compositores que escreveram, além de música de cinema, escreveram música de concerto. Né? Como eu sou muito ligado a essa parte de orquestra, então acabo sempre... tendo esse gosto por esse tipo de música, né? Uhum. E quando você pega as músicas do Nino Rota e desse outro compositor que eu ainda vou lembrar, porque ele compôs um concerto para violino que é maravilhoso também, e o Branco está persistindo, né? Não está deixando eu lembrar do nome dele, mas... É... Olha lá, que legal.
Lindo, né?
É muito bacana, né?
Olha o Marquinhos caprichando. Caprichou. Hoje, Marquinhos.
Tem o que escreveu A Missão também.
Ah, então, o Ennio Morricone. Ennio Morricone. Poxa.
Ennio Morricone, Henry Mancini. São todos esses, você vê que são dos mais antigos, né?
Cara, o Ennio Morricone, a trilha ela te leva, mas o Ennio Morricone me faz chorar, cara.
Mas é.
Todas as trilhas dele me emocionam de um jeito diferente. Por exemplo, a trilha do Era Uma Vez no Oeste, a trilha do Era Uma Vez na América. Olha, isso aí, rapaz. Caramba, eu fico tão emocionado com essa música, cara.
Mas é muito lindo.
Cara, muito lindo mesmo.
Eu acho que a música no cinema é o tempero mesmo que finaliza tudo, né? É aquele tempero que dá a liga pra tudo. Porque você já comeu um prato que você fala, nossa... Tá faltando alguma coisa para dar aquela, né, aquele tempero para fechar.
E às vezes esse tempero é tão suave, tão, né, que é só aquela pitada, é uma pitada mesmo.
Exato.
Poxa, que muda a direção, muda, não é, muda a sua percepção. Ah. Essa música é maravilhosa, cara. Putz, grilo.
Não, e do filme A Missão.
A Missão.
Aquele filme A Missão, que é muito lindo também, muito emocionante. Toda a história. E, oh, nossa.
É maravilhoso.
Não dá nem pra falar.
Essa trilha é incrível, cara. Eu amo essa trilha.
Nossa, é muito bonito mesmo. Né? Não dá nem pra falar por cima da música.
Ó. Esse é do Era Uma Vez na América, né?
É, isso, isso, isso.
Cara, essa, o Ennio Morricone é... Puxa, eu gosto de todos esses, dos americanos, mas o Ennio Morricone...
E eu tô tentando achar o nome do compositor e não achei ainda. É uma coisa, viu? Nem com o celular na mão fazendo a pesquisa a gente consegue.
Viu? E fala pra mim, qual é a maior dificuldade de se criar trilhas? Não sei se você... compõe também, mas qual é a grande dificuldade?
É, eu não componho, não tenho capacidade para isso, mas, nossa, é até difícil falar, porque é um universo de sons. Você pega uma orquestra sinfônica, por exemplo, você tem ali no mínimo 15 instrumentos diferentes, né? E você criar uma melodia, a partir dessa melodia você criar toda a parte da harmonia, os acordes que vão acompanhar essa música. Você fazer, porque também não é só escrever a melodia, você tem que saber...
Fazer a construção de tudo.
De tudo. Para qual instrumento... Imagine se a trilha sonora do Indiana Jones não fosse o trompete, fazendo pam, param, pam, pam, param. Se colocasse, se ele tivesse escolhido um outro instrumento, não teria ficado a mesma coisa. Então, todos os compositores desses que a gente está falando, quando você falou deles terem um pacto, é o que eu falei, eu não sei com quem é o pacto, mas deve existir. Porque são pessoas muito...
Olha lá.
É incrível.
E,
né?
e a gente, é óbvio, a gente sempre ouve o som que está na frente, mas tem tanta coisa por trás, né? Por exemplo, eu tava lá na orquestra e tinha a pessoa tocando harpa. Cara, você não escuta a harpa, a música toda, mas a hora que a harpa entra, é um complemento tão classudo, cara, que puxa vida.
Isso que as pessoas precisam entender, né? O universo da orquestra. Eu, gente, não sou só música clássica, não. Eu escuto rock, eu escuto de todos os estilos musicais, né? Eu falo que existe música boa e música ruim. Pra mim existe isso, não é porque é rock que é ruim, não é porque é samba que é ruim, não. Existe música boa e ruim em todos os estilos, mas a variedade, a diversidade que você tem dentro de uma orquestra, como eu falei, são 15 instrumentos diferentes, e às vezes tem um que tá lá quietinho, tá lá quietinho, mas vai ter o momento dele, e esse momento arrepia, né? É mágico isso daí. Instrumentos de pergunta. Ah, mas o cara do triângulo, né? Eu queria tocar triângulo porque ele toca três coisinhas só lá, só dá. Gente, mas são as três batidinhas. Ó, tem triângulo tocando aqui.
Né? É sempre. Tá
é... E é um tempero importante.
E o cara, né, que compõe a trilha, ele óbvio, não sei se ele tem tudo isso na cabeça já, mas ele vai preenchendo de um jeito que a hora que você vê o contexto, você vê a música toda, você nem percebe todos os instrumentos, mas estão todos lá fazendo os distintos sons nos momentos exatos.
É,
né?
Cada compositor tem o seu jeito de escrever, né? Tem aqueles que preferem já estruturar a música, a minha música vai ser assim, ele monta ali uma estrutura e a partir daquilo ele começa a criação. Mozart, por exemplo, né, quem assistiu aí o Amadeus, ele não tinha... Você pega os manuscritos de Mozart, que estão até hoje lá em Salzburg e em alguns museus por aí, não tem correção na partitura. Ele não tem rasura.
Ele fazia tudo
porque ele,
direto.
Primeiro ele escrevia na cabeça, a música estava pronta na cabeça, ele só passava para o papel. Enquanto que outros compositores, isso nós estamos falando de uma época em que se escrevia no papel, aquele papel horrível e nanquim e pena, né? Você pega Beethoven, por exemplo, ele já rasura. Então, quer dizer, ele escreveu uma coisa, daí ele não gostou e mudou. Mas Mozart não tem correção. As partituras não têm correção nenhuma.
Caramba.
Então é coisa de gênio mesmo, né?
Gente, que programa classe A hoje, hein? Ó, a gente vai fechar esse bloco tocando uma música do Gravidade, que é a trilha sonora do Gravidade, que é do Steven Price. Aqui no Clube do Cinema, o cinema que você ouve. Só trilha hoje, hein, galera?
Clube Clube do Cinema, na Educativa FM.
Clube do Cinema, nessa terça-feira maravilhosa, só falando sobre cinema, só sobre trilha sonora, com esse homem maravilhoso, Luiz Fernando Dutra. Luiz, fale mais sobre trilhas sonoras, fale mais sobre música, esse programa tá encantador hoje, cara.
Eu acho que muitas trilhas, como nós dissemos, né, muitas trilhas foram compostas especialmente para filmes, mas muitos filmes foram feitos também a partir de músicas, né? Tava lembrando agora do Alexander Nevsky. Não sei se você chegou a assistir. É um filme russo, bastante antigo, né? E o Sergei Prokofiev escreveu a música para esse filme. Só que assim, o filme todo é musicado.
Entendi.
Então ele é mudo, acho que quase não tem diálogo. O fio condutor aí é a música mesmo. E é muito bacana. É gravado, como eu falei, não lembro de que década que é. Me veio agora, eu estava vendo aqui, procurando ainda o nome daquele compositor que ainda não veio, né? Mas apareceu aqui o CD do Alexander Nevsky. E todo aquele filme antigo ainda, que você vê que foi feito na unha mesmo. E a trilha sonora foi gravada pelo Sergei Prokofiev dentro do estúdio. Você fala, é arrepiante. E tem muitas pessoas falam assim, ah, não gosto de música clássica. Mas daí quando elas assistem um filme, elas falam, nossa, aquela trilha é maravilhosa. Fala, aquilo é música clássica.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Então a música de concerto começou a ir para o cinema. E atualmente a música de cinema está indo para o concerto. A prova que nós fizemos aí, a orquestra no cinema. E quando eu toquei no Teatro Municipal lá de São Paulo, eu toquei lá durante 22 anos, nós tínhamos uma série que foi criada pelo Maestro Jamil Maluf também, que era o cinema em concerto.
Uhum.
Só que daí lá era um pouquinho diferente. A gente projetava cenas do filme.
Sim.
Então, fizemos Guilherme Tell com o Mickey regendo no parque. Lembra aquele desenho?
Sim, o Fantasia.
O Fantasia. Fizemos muita coisa, né? E eu tive a oportunidade de conhecer o Alexandre Guerra, que é um compositor de trilhas de filmes nacionais.
Uhum.
E ele fez aquele de areia, como chama? Ah, não lembro agora. Hoje tá bom o dia, né?
Que é com a Fernanda Montenegro, não é isso?
Com a Fernanda Montenegro.
Sim, com a filha.
Isso.
Com a Fernanda Torres. Eu sei, é Casa de Areia.
Casa de Areia, acho que é.
Qualquer coisa.
E ele compõe muitas trilhas de novela, né?
Uhum.
E é um compositor fantástico. E ele me contando como é o processo dele de criação. É incrível. Então acho que quem gosta de cinema, com certeza gosta de música.
Não,
e música clássica também.
E é, né, um outro nível de música, cara. A hora que você assiste um filme com uma trilha sonora... Bem, primeiro, né? Eu tava lá na orquestra e a primeira coisa que eu pensei foi assim, cara, só gente muito, com muita grana pra botar uma trilha sonora com uma orquestra, porque é muita gente também, né?
Você colocar a quantidade de músicos, a quantidade de técnicos que você precisa, né, para fazer o concerto ou fazer uma gravação, é imensa. Então, quem fala que a cultura não é importante, cultura gera muito emprego.
Sim.
Gera emprego para muita gente.
Exatamente.
Movimenta renda, né? A gente teve umas reuniões há um tempo atrás aqui em Piracicaba, falando, né, que os eventos culturais aqui da cidade, e a gente inclui a orquestra nisso, atraem pessoas de outras cidades.
Sim.
Que vêm para cá, se hospedam em hotéis da cidade, se alimentam nos restaurantes, abastecem o carro nos postos aqui da cidade. Quer dizer, gira muito a economia local.
Não, né? E mais, eu não sei o que está acontecendo com esse país, né, que de tanto... descrédito ao artista, mas poxa, o cara fala, não, o artista não serve pra nada, mas ele sai cantarolando uma música, poxa vida.
É.
Né? Daí ele vai no final de semana, ele quer assistir um filme, né? Poxa, tudo isso é cultura e tudo isso é geração de emprego, que a gente chama agora, né? Virou moda a gente chamar de economia criativa, mas somos criativos, nós criamos coisas.
Sim,
né?
Sim.
E coisas que não são materiais, eu não vou pegar... Eu não pego a sua música, né? Não é físico. Existe até o processo de transformar isso em físico, que era o LP, o CD, coisa e tal, né?
Isso.
Que gerava também uma economia. Mas hoje, com a internet, o processo é diferente, né?
Uhum.
Então, as coisas que a gente produz, elas não são mais físicas, mas elas mudam as pessoas, poxa vida.
É transformador.
Né?
A arte é transformadora. Né? Você pega, por exemplo, a gente falando de economia, né? Do quanto movimenta. assista os créditos finais até o final de um filme. Veja quanta gente que não aparece na tela, né? Porque você tem o elenco, mesmo que sejam os atores principais, os figurantes e tal, já é uma montanha de gente.
É.
Agora, assista os créditos finais até o fim.
É.
Quanta gente envolvida na produção, preparo de um filme.
É, inclusive, né? Eu acho uma sacada extraordinária desses filmes de super-heróis aí, que eles botam sempre uma cena pós-créditos, né? Que é pra fazer o cara ver o nome de todo mundo que trabalhou e entender que não é um processo que você cata uma câmera e faz. Não o YouTube, não falando mal também, né? Mas esses processos rápidos, né? De você fazer, produzir tudo. Como que eu posso dizer, cara?
Não é mais Glauber Rocha, que é uma ideia na cabeça, uma câmera na mão.
Você faz de um jeito tão rápido, você difunde a ideia de um jeito tão rápido que as pessoas pensam que é fácil.
Não existe, né? Na arte não existe caminho fácil.
Exatamente.
Né? Em nenhuma. Ah, mas na pintura você fica ali sozinho. Não é fácil. Não é fácil. Aquilo exige uma doação, uma entrega muito grande.
Sim.
Né? E eu estava entrevistando outro dia o Juliano Silva. Muitas vezes você faz aquilo com dor.
Sim.
Né? É uma coisa que está provocando um certo sofrimento, um certo, por exemplo, o cinema, né? Poxa, tem uma coisa que está te provocando, está te incomodando e você vai pôr para fora aquilo através de um filme.
Sim.
Não é fácil fazer, né?
É um processo que uma cineasta falou para mim uma vez, falou, fazer cinema não é só fazer cinema. Imagina que fazer arte não é só fazer a determinada arte. Não é só fazer música, não é só fazer cinema, não é só fazer
pintura. Não é arte pela arte, né?
É toda uma transformação sua para sair de você, né?
Exato.
É um negócio. Cara, que programa classe A hoje, viu? Ó, vamos fechar esse bloco, senão não acaba. A gente vai tocar uma música do Jorge Valentim, que tocou naquele filme O Artista. Uma música linda também. É aqui no Clube do Cinema, o cinema que você ouve.
Sua revista semanal sobre o mundo fascinante e encantador do universo da sétima arte.
Clube do Cinema aqui na sua Educativa FM e a gente vai ter que terminar. Que papo gostoso hoje aqui, né, Luiz?
Uma delícia, viu, Beto? Obrigado pelo convite. Quando quiser, tô sempre na área.
Ó, antes de terminar, eu queria que você desse uma dica aí de filme pra gente assistir.
Nossa, difícil agora, hein? Você me pegou, mas eu gosto muito do Poderoso Chefão.
Poderoso Chefão.
Eu gosto muito.
Poxa.
Francis Ford Coppola.
É um filmaço, né? Tirando o terceiro, que é... Ah, vamos terminar o filme, né?
Uhum.
O 1 e o 2 é incrível. Se assiste na sequência, é incrível. Olha, então, já que o Marco Olhos não tá aqui para falar os créditos, você fala para mim, Fernando.
Eu falo, Marco Olhos, a pedidos, viu? Não tô querendo tirar lugar de ninguém, não, hein?
Então, a gente podia pensar em trocar, né? O Marco Olhos está tendo... Pô, teve uma desinteria hoje, não pôde vir, mas vamos lá.
Vamos lá, então. Trabalhos técnicos, a edição técnica de Marquinhos Ferreira, programação de áudio de Lorena Gasparotti e Juliana Protti, a produção e apresentação de Beto Oliveira e a direção-geral de Eduardo Castro.
E esse homem lindo aqui entrevistado hoje, muito obrigado, Luiz. A gente vai fechar esse programa muito bom hoje, tocando a trilha do John Williams do ET, e a gente vai tocar uma outra trilha também, que é do John Barry, Entre Dois Amores, o Out of Africa.
Que lindo.
Gente, muito obrigado. Até semana que vem. Clube do Cinema, o cinema que você ouve.